mas deve pelo menos pagar o que promete. E deve pelo menos pagar o que promete aos portugueses que ia pagar. Ora, passaram alguns meses das tempestades e do comboio das tempestades que veio hoje aqui referir. O governo optou por apresentar um plano que não tinha nenhuma concretização, nem nenhuma calendarização, dizendo que para abril faria essa concretização. Chegados aqui, é isto que temos. 20 mil pessoas continuam sem comunicações. 20 mil pessoas continuam sem comunicações ao dia de hoje. Isto, no tal país moderno e desenvolvido, é pelo menos uma coisa estranha, que haja 20 mil que continuem sem comunicações. 30% dos apoios, 30% dos apoios foram pagos aos agricultores, falharam os outros 70% que tinham sido prometidos aos agricultores. Pagaram 30 de 100 e, portanto, 70 ficaram por pagar. 2/3 dos apoios que tinham sido prometidos na sequência destas tempestades ficaram ainda por pagar. Não vou ao resto porque não interessa. O apagão, aquilo que aconteceu nos incêndios do ano anterior, é pouco importante, porque não somos nós que o dizemos. São as associações de empresas, são as empresas que ontem viram terminar as moratórias. E sabem qual foi a solução do Governo para o fim das moratórias? A solução foi mais endividamento e façam seguros, como se não tivessem no país. O segundo país da OCDE é onde mais pagam impostos e onde as segundas casas mais pagam impostos. E onde as pessoas talvez... E onde as pessoas talvez pudessem perguntar-se, mas espera aí, então para que é que eu pago esta taxa de IMI, de IRS, IVA a 23%, ISP e IVA sobre os combustíveis a este nível, e quando chego a um infortúnio de a tempestade afetar a minha casa, o Governo manda para a seguradora. Então não é preciso ter Governo. Então basta a seguradora, porque o Governo não nos serve para muito. Basta a seguradora. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, todos, deixe-me dizer isto aqui, cara a cara, todos os planos que apresentou, estruturais, até hoje, foram um fracasso. E tem que ser dito assim, tomou posse a dizer que ia ter um grande plano de emergência para a saúde. Um enorme fracasso. Apresentou um plano chamado Construir, queria resolver os problemas da habitação. Estamos com a habitação das habitações mais caras da Europa. Agora apresenta-nos o PRR e depois o PTRR. E continuamos sem eficácia nenhuma. Senhor Primeiro-Ministro, eu não sei de que país falou quando estava ali em cima, talvez fosse a Suécia ou a Noruega que se estava a referir. Não é este, com certeza. Onde as pessoas para pôr telhas têm que pagar do seu bolso, onde as pessoas para ter o centro de saúde aberto têm que fazer manifestações, onde as pessoas para conseguir ter o reembolso, imigrantes que vivem lá fora, que veem os imigrantes chegar e ter casas para pagar a sua, o Estado não lhes paga nada e deixa-os sozinhos à sua sorte. Então, nós não queremos um governo, queremos uma companhia de seguros. Saiam todos, metam aí a fidelidade, que se calhar fará melhor que vocês, porque se calhar resolverá melhor os assuntos dos portugueses.
Passa a publicidade. Senhor Primeiro-Ministro,
muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Nós já sabemos que o Sr. Deputado André Ventura não gosta de planear, não gosta de ponderar, não gosta de decidir com base em critério. O Sr. Deputado é mais do estilo dispara primeiro e vai pensar a seguir. É isso que o Sr. Deputado faz sempre. E é por isso que o Sr. Deputado não tem características para ter responsabilidades governativas em Portugal, Sr. Deputado. Como acabou de resto de demonstrar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, aquilo que compete ao Governo, o Governo está a fazer. Eu não vou, naturalmente, dizer que o Governo faz tudo bem, não vou dizer que tudo aquilo que nós antecipamos se concretiza de imediato. Mas, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz que há apoios por chegar, e há, a famílias e a empresas, o Sr. Deputado tem de pensar, ponderar, estudar e aprofundar aquilo que está a dizer. Porque se o Sr. Deputado o tivesse feito, já teria concluído que, por exemplo, para o apoio às habitações, o dinheiro está disponível nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E porquê é que não chegou ainda a muitas famílias? porque os respectivos processos, ainda que simplificados, estão a ser avaliados. Claro que o Sr. Deputado André Ventura tinha a receita para isso. Era dar indiscriminadamente. Quem levantar o braço, faz favor, pegue o cheque. Esse é o princípio de Chega, mas não é o nosso princípio, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer, esse princípio, nenhuma companhia de seguros faz também, mesmo que o Sr. Deputado quisesse transformar o Governo numa companhia de seguros, o que diz também muito sobre aquilo que é a sua concepção de exercício da governação. Sr. Deputado, é preciso, naturalmente, aferir critério e rigor naquilo que são os apoios que estão disponibilizados. Agora, o Sr. Deputado foi capaz de dizer que o Governo atribuiu até 10 mil euros para recuperar uma casa. Foi mal? Não, não foi capaz de dizer. O Governo atribuiu uma linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas. O Governo fez mal? Mais ou menos, disse o Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque o Sr. Deputado diz assim: não, às empresas que estão à espera do seguro, o Governo o que fez foi levá-las para o endividamento. O Sr. Deputado foi estudar? Não foi. Se fosse, teria concluído o seguinte: a linha da tesouraria é uma linha precisamente para antecipar a receita às empresas, maiormente aquelas que estão à espera dos processos de seguro, mas com carência de pagamento, isto é, para aguentarem até serem ressarcidas pelo pagamento do seguro. O Sr. Deputado não sabe o que é que está a dizer, ou então sabe e quer dizer ao país que lá está, há tudo para todos, sem critério e a todo tempo. Mas esse, ó Sr. Deputado, esse não é o tempo deste Governo. E aí é que o Sr. Deputado faz uma santa aliança com o Partido Socialista. Eu diria mais, com esse discurso, o Sr. Deputado arrisca-se mesmo a ser o chegano mais socialista dessa bancada, ou mesmo do Chega em Portugal. Mas, Sr. Deputado, é o caminho que o Sr. Deputado escolhe. Apoio às empresas, a moratória que esteve em vigor e está em vigor até o fim deste mês e que vai agora ser estendida mais 12 meses, é uma solução para poder dar às empresas a capacidade de ultrapassarem a situação. Eu não sei o que é que o Sr. Deputado preconiza, mas diga, e diga ao país, o que é que o Sr. Deputado fazia em substituição da possibilidade das empresas acederem a crédito para terem mais tesouraria e mais potencial de investimento no seu processo produtivo. O que é que o Sr. Deputado faria? Entregava dinheiro? Dinheiro oferecido às empresas? É esse o seu conceito de governação, Sr. Deputado? Já agora aproveito o debate e clarifique Portugal, porque é importante também sabermos qual é o seu pensamento e não apenas atirar fogacho para o ar, disparar para todo lado e no fim do dia não saber ou saber bem que a consequência disso seria mais uma vez o desequilíbrio pago por quem? Pelas pessoas e pelas empresas.
Senhor Deputado André Ventura, se faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, eu acho que talvez possamos chegar aqui a uma visão que é mais ou menos, será mais ou menos a meio da ponte, que é esta. O Senhor Primeiro-Ministro diz para eu estudar mais. Pode ter a certeza que o farei quando tiver que fazer. Se calhar até estudei um pouco mais com o Primeiro-Ministro ao longo da vida. Se calhar. Mas há uma coisa que eu acho, Sr. Primeiro-Ministro, que aqui é um pouco mais importante, é um pouco mais importante do que estudar. Que é ir ter com as pessoas e falar com elas. E, portanto, talvez um líder do Governo, em vez de mandar o líder da oposição estudar, devesse ouvir este conselho do líder da oposição. Em vez de estar aí sentada ao lado do Governo, saia do seu gabinete, vá ter com as pessoas, veja o que estão a passar e veja as dificuldades que estão a passar. Por isso, eu vou-lhe ler para não ser do Chega. Comunidade Regional de Leiria, não é nossa, de certeza, diz que os apoios não estão a chegar após a tempestade de Christine. 3 meses após a tempestade de Christine, 20 mil pessoas continuam sem comunicações de internet, televisão e telefone. Não é estudar, Sr. Primeiro-Ministro, é ir lá, é preocupar-nos com os portugueses, é não queremos saber de gabinete, é querer saber das pessoas. É querer saber das pessoas. É querer saber das pessoas. 3 meses após a tempestade, 20 mil continuam sem serviços e mais de 10 mil ainda não tiveram nenhum apoio.
O Governo lançou um plano para reduzir o impacto de catástrofes na sequência dos danos causados pela tempestade Christine, mas quase todo o país se queixa que chega a conta-gotas. Não é o André Ventura, não é o Chega, não são os socialistas, nem os comunistas, nem os liberais, são mesmo os portugueses. E se o senhor não está bem a governar para os portugueses, talvez não deva estar bem a governar de todo nessa bancada.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, continua sem contrariar aquelas que são as decisões do Governo. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que a propósito do contacto com a realidade e com os portugueses, o Sr. Deputado também diz tudo e o seu contrário, porque quando aqui discutimos pela primeira vez aquilo que o Governo estava a fazer em reação precisamente ao comboio de tempestades, em particular à depressão Christine, eu tive a ocasião de lhe dizer que o Governo foi no próprio dia da ocorrência com 3 secretários de Estado para o terreno. E eu próprio fui no dia seguinte. Sabe o que é que o Sr. Deputado disse? Que fomos tarde. O Sr. Deputado queixou-se que nós fomos ao terreno, disse, entretanto, com injustiça, é verdade, mas enfim, é o debate democrático, que tínhamos ido tarde e agora diz que não fomos. Ó, Sr. Deputado, entenda-se. Sr. Deputado, nós estamos em contacto. Sr. Deputado, estamos em contacto com as pessoas, com as famílias, com os autarcas. Não desconhecemos aquilo que está a acontecer na execução de muitas das nossas decisões. Mas, Sr. Deputado, é preciso compreender porque é que isso acontece. Acontece por falta de recursos humanos, nomeadamente nas câmaras municipais, embora também aí o Governo já tenha feito a sua parte. Há uma bolsa de mais de 700 técnicos que estão disponíveis para poderem ser recrutados por essas autarquias para acelerarem os processos de avaliação. Agora, há uma coisa que todos nós queremos, é também combater a fraude. E eu pensava que essa era uma bandeira do Chega, mas não. O Chega defende o combate à fraude nos discursos mais inflamados. Quando tem a responsabilidade de optar e decidir, diz, dê-se tudo a toda a gente, sem critério, venha, levanta a mão, que está aqui o cheque para poder levar para casa.
Senhor Deputado André Ventura.
Sr. Ministro, eu não sei se considera que o dar tudo a todos, olha, eu vou lhe dizer para não se esquecer, a Sra. Alzira Luís tem 81 anos, teve a casa, não digam, a Sra. Alzira Luís tem 81 anos e teve a casa destruída no incêndio, em Pedrógão, ainda era o governo daqueles senhores que também prometeram dar esse sim tudo a todos. Em todo o caso, passou o governo de António Costa, passou o governo de Luís Montenegro I, passou o governo de Luís Montenegro II, a Sra. Alzira continua sem casa e a pagar IMI sobre a sua própria casa, que ardeu. Quer um exemplo do que é competência? É quem tem a casa ardida não pagar IMI. Acho que isso é uma questão de competência e de justiça. E de justiça. E de justiça. Nem é preciso muito. Está a ver, Sr. Primeiro-Ministro? Está a ver o que é, em vez dessa basófia toda de conversa, fazer coisas para as pessoas, para elas, pensar neles em primeiro. Mas vamos aos seus factos. O Governo anuncia apoios e linhas de crédito em que um terço delas são privadas. Um terço delas são privadas, uma outra parte é seguros, como o Sr. Ministro mandou quem perdesse a casa ter seguro, quem não tem paciência, olha, vivesse noutro país um bocadinho melhor do que aquele em que nós vivemos. E mais, promete fundos europeus, que entretanto já soubemos que nem definidos nem calendarizados estão ainda. E portanto, desculpe lá, isto não é uma questão nem de estudar mais, nem menos, nem de mais. Isto é uma questão simples. É ou enganar ou não enganar. Ou ter planos para as pessoas ou não ter. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou ontem, tem um nome. Desculpe lá, é uma fraude política. É uma fraude política.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado continua a confundir tudo, tem mesmo que estudar. Sr. Deputado, eu ontem não apresentei linhas de crédito nenhumas. As linhas de crédito que eu falei há pouco é a linha de crédito à tesouraria e à recuperação das empresas que está disponível para todos aqueles que foram atingidos pelos efeitos das tempestades. Está disponível e está a ter um bom acesso, Sr. Deputado. Nesse caso, é verdade, não são sequer linhas públicas, são linhas que são geridas pelo Banco Português de Fomento e que depois são executadas pela banca comercial. O Estado atua aqui como garante, mas ao servir aqui como garante, possibilita que as empresas tenham acesso a crédito que noutras condições não tinham. E acesso que está, por assim dizer, pré-aprovado, está facilitado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem que perceber minimamente isto, senão não conseguimos ter uma discussão minimamente enquadrada e séria. O que o Sr. Deputado falou a seguir foi de outra coisa. O Sr. Deputado a seguir falou do PTRR, que é um plano para recuperarmos, para criarmos mais resiliência, para transformarmos o país, para podermos enfrentar estas e outras adversidades no futuro,